Estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Iniciávamos pelo ponto 2, sendo que o deputado Ricardo Batista Leite está entretanto a chegada e pediu para depois mudarmos, para mudarmos aqui as informações. Eu penso que no ponto 2 é a apreciação e votação da ata 174 de 26 de junho. Alguém tem uma sugestão, alteração, correção? Não havendo, passávamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Fazia uma sugestão em princípio. O deputado Batista Leite pediu para passar para o ponto 3 mais para a frente. E como temos aqui o senhor deputado André Silva do PAN para apresentar o relatório, passávamos então para o ponto 4. E o ponto 4 versa a discussão e votação do projeto de resolução 2131/13 do PAN, que recomenda ao Governo que com a comunidade médica e científica analise a possibilidade de assegurar que o diagnóstico de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção e a primeira prescrição de metilfenidato e a tomoxetina a crianças são realizadas por médicos especialistas. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva para apresentar, para iniciarmos aqui a nossa discussão com a apresentação também. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os senhores deputados da Comissão de Saúde. De acordo com os dados do Infarmed, a perturbação de hiperatividade com déficit de atenção é uma condição caracterizada por sintomas persistentes de hiperatividade, impulsividade e falta de atenção, com uma prevalência estimada entre 5% e 7%. A este diagnóstico encontra-se recorrentemente associada à prescrição de medicação como o Concerta, a Ritalina e o Rubifen, medicamentos que têm em comum o cloridrato de metilfenidato, que é uma substância química utilizada como fármaco estimulante leve do sistema nervoso central, ou o Stratera, medicamento que contém a tomoxetina, uma substância responsável pelo aumento da quantidade de noradrenalina no cérebro. De acordo com estudos realizados pelo Infarmed, a utilização do metilfenidato apresenta uma tendência de crescimento. De facto, o relatório da Direção-Geral de Saúde, Saúde Mental 2015, refere que as crianças portuguesas até aos 14 anos estão a consumir mais de 5 milhões de doses por ano de metilfenidato, sendo que o grupo etário dos 10 aos 14 anos foi o responsável pelo maior consumo desta substância, cerca de 3 milhões e 900 mil doses. Durante o ano 2016, os portugueses gastaram cerca de 19.500 euros por dia na compra de medicamentos como Ritalina ou Concerta. Segundo dados da consultora Quintlis MS, foram gastos 7 milhões de euros na compra deste tipo de fármacos ao longo de 2016, o que representa a aquisição de 294 mil embalagens, correspondente a 805 embalagens por dia. Vários médicos e psicólogos têm admitido publicamente possíveis diagnósticos errados e prescrições indevidas. O neuropediatra Nuno Lobo Antunes admite receber muitas crianças medicadas de forma errada para o problema errado. A pedopsiquiatra Ana Vasconcelos refere estar preocupadíssima com esta tendência, que já é muito expressiva em Portugal. Qualquer dia as crianças são como robôs medicados, refere. Álvaro Carvalho, diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental da Direção-Geral de Saúde, reconhece também que há a presunção de que há um tratamento excessivo de crianças com medicamentos como a Ritalina. Adicionalmente, é importante acrescentar que em audições realizadas em grupo de trabalho na Assembleia da República para a discussão deste tema, onde foram ouvidos o Colégio de Especialidade de Pediatria, o Colégio de Especialidade de Psiquiatria da Infância e da Adolescência e o Colégio de Subespecialidade de Neuropediatria, todos da Ordem dos Médicos, foi manifestada a preocupação da utilização de estimulantes em crianças, tendo sido admitida também a possibilidade de existência de sobrediagnóstico de PHDA. A percepção atual da sociedade sobre este tema é de que existe excessiva medicalização das crianças, tendo sido já mencionado por especialistas, nomeadamente nas audições acima mencionadas, que aparentemente esta é provocada pela pressão exercida pela escola e pelos pais sobre os médicos. Existindo uma preocupação crescente dos alunos e dos pais na obtenção de melhores resultados escolares, tem como consequência o facto de, nos casos em que estes não conseguem ter um bom desempenho...
Sr. Deputado André Silva, há aqui um barulho de fundo muito grande e que não permite que se ouça como deve ser ouvida a sua intervenção. Por isso peço desculpa da interrupção e pedi que iniciasse novamente, mas com condições.
Obrigado, Sr. Presidente. Existindo uma preocupação crescente dos alunos e dos pais na obtenção de melhores resultados escolares, tal tem como consequência o facto de, nos casos em que estes não conseguem ter um bom desempenho, pressionam os médicos para o alcançar, levando estes a prescrever metilfenidato, mesmo quando não possuem a especialidade adequada para efetuar um diagnóstico inequívoco. Sabemos que o diagnóstico de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção é complexo. Este é realizado frequentemente com recurso às escalas de avaliação de Connors, que apresenta itens como desatento, distrai-se facilmente, está sempre a movimentar-se ou age como tendo as pilhas carregadas, ou como se estivesse ligado a um motor, mexe muito os pés e as mãos e mexe-se ainda que sentado no lugar, só presta atenção quando é uma coisa que lhe interessa, irrequieto, tem bichos carpinteiros, mexe o corpo sem sair do lugar. Os itens referidos anteriormente demonstram a subjetividade na avaliação das crianças e jovens, visto que assentam nas percepções que os pais e professores têm em relação ao comportamento dos mesmos e não numa avaliação real destes comportamentos. Contudo, não podemos esquecer que estão em causa medicamentos estupefacientes ou psicotrópicos prescritos a crianças, sendo por isso essencial garantir que o diagnóstico é inequívoco e realizado por médico especialista na área. Tal necessidade justifica, do nosso ponto de vista, uma intervenção estatal nesta matéria. Recorde-se que esta situação não é inédita, tendo já existido situações em que o Governo restringiu a possibilidade de prescrever medicamentos a determinados especialistas para efeitos de comparticipação do mesmo. A título de exemplo, o despacho 13.020/2011, de 20 de setembro, que consolida disciplina que rege o regime especial da comparticipação dos medicamentos prescritos a doentes com doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer, estabelece que os medicamentos destinados ao tratamento desta doença são comparticipados pelo escalão C apenas quando prescritos por médicos neurologistas ou psiquiátricas, devendo o médico prescritor fazer na receita menção expressa do referido despacho. É inegável a importância de medicamentos que contêm metilfenidato e a tomoxetina para crianças diagnosticadas com perturbação de hiperatividade com déficit de atenção, contribuindo significativamente para a melhoria da vida destas crianças. Contudo, tendo em conta o facto de estarmos a falar da prescrição de medicamentos psicotrópicos a crianças e de existir uma aparente excessiva medicação, devemos ser exigentes e assegurar um diagnóstico rigoroso, garantindo que este medicamento chega àqueles que dele verdadeiramente necessitam. Assim, recomendamos ao Governo que, em articulação com a comunidade médica e científica, analise a possibilidade de assegurar que o diagnóstico de perturbação de hiperatividade com déficit de atenção e a primeira prescrição de metilfenidato ou tomoxetina a crianças são realizados por médico especialista, como pediatra, pedopsiquiatra ou neuropsiquiatra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra e o Partido Social Democrata pediu para passar para o fim. Pode a Sra. Deputada Ângela Guerra, do PSD, corrija a informação que tinha. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a apresentação que o Sr. Deputado fez sobre o projeto de resolução. Naturalmente que isto é mesmo uma recomendação, não é propriamente uma iniciativa legislativa que venha alterar aquilo que já é a prática clínica que hoje se faz. Estava agora mesmo aqui a falar com a minha colega Isaura, que me diz exatamente isso, que não há nenhum médico de família que hoje prescreva esta medicação a uma criança sem primeiro referenciar para um médico especialista, e a primeira vez pelo menos. E, portanto, parece-nos de todo que esta recomendação que é feita pelo Grupo Parlamentar do PAN, ao Governo, faz muito sentido, mas é naturalmente matéria que respeita a comunidade científica e, para nós, no geral, não temos nada a opor. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e à Sra. Deputada Eurídice Pereira. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este assunto, ele não nos é novo. Não exatamente com esta iniciativa, mas por uma outra iniciativa que, entretanto, já tivemos a oportunidade de abordar e que não chegou depois a bom porto. Há aqui um princípio que nós mantemos, que é o facto da prescrição de fármacos ser um ato médico, aliás, é uma evidência, Sendo certo que esta situação é regida pelo próprio Código Deontológico da Ordem dos Médicos. E há pelo menos três artigos, o 6º, o 7º e o 8º, que refere claramente a possibilidade dos médicos terem que ter independência, terem visto os critérios de isenção e de liberdade profissional para agirem e também terem liberdade nas condições de exercício da medicina. Quando se levantam questões deste género, de algum modo, poderemos estar a pôr em causa este conjunto de princípios, até porque esta discussão, em abono da verdade, não é exatamente uma discussão de que deve ocorrer no âmbito jurídico, mas sim no âmbito científico. E, portanto, voltamos a ter as mesmas reservas, não obstante, obviamente, que esta iniciativa é francamente mais cautelosa. Queria, de qualquer das maneiras, dar aqui um exemplo do que é que esta abordagem também pode vir a provocar. É que, estando excluída por esta sugestão a ser avaliada, estando excluída a prescrição por especialistas de medicina geral e familiar, mesmo que tenham formação nesta área, mas claramente é ali excluído, não fará muito sentido quando a articulação entre os serviços de saúde mental e os cuidados de saúde primários hoje em dia é um dos pilares cruciais da Política Nacional de Saúde Mental, como é sabido. E, portanto, esta tentativa de restrição do ato médico influencia, do nosso ponto de vista, diretamente o que eu acabei de referenciar. E há aqui, inevitavelmente, à semelhança do que a outra iniciativa que não vingou, há aqui uma consciência subjacente à proposta de que tem que ser por via legislativa que se determina as regras da prescrição médica. Portanto, o que é que varia aqui? Varia o facto de ser uma recomendação. A recomendação pode ou não ser acolhida, como é evidente, e possibilitará eventualmente uma reflexão sobre o que é aqui referido, particularmente o aumento comprovado das substâncias que implicam olhar para este assunto com toda a atenção. Agora, as nossas grandes reticências é se esse olhar inclui também a iniciativa legislativa ou se deve ser uma discussão que ficará pela comunidade científica. Pronto, são estas notas que queria aqui deixar. Quando chegar o dia da votação, logo nos saremos, mas não podíamos deixar de manifestar aqui esta preocupação, referindo o seguinte. Não acompanho completamente o promotor da iniciativa quando diz que das audições que fizemos relativamente à iniciativa anterior houve uma clara manifestação de reserva relativamente à forma como era prescrito, como são prescritas atualmente estas substâncias. Não encontrei isso naquilo que ouvi, com exceção, se a minha memória não me atraiçoa, de uma das pessoas que foram ouvidas, salvo erro até a última, mas não era taxativo. A manifestação de preocupação de que havia aumento no consumo, na prescrição e no consumo deste tipo de substâncias, não era acompanhado da ideia de que só alguns é que poderiam prescrever este tipo de medicamentos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Deputado André Silva pela iniciativa que traz a debate. Efetivamente, há um consumo excessivo de estimulantes do sistema nervoso central. Não somos nós que o dizemos aqui, é, por exemplo, a própria ordem dos psicólogos, e que alerta para a possibilidade de se estar a criar aqui um potencial problema de saúde pública de que só tomaremos conhecimento daqui a alguns anos, quando estes jovens e jovens adultos forem adultos e a entrar também no mercado de trabalho. Não é, infelizmente, caso único para estes estimulantes do sistema nervoso central. Efetivamente, em Portugal, consomem-se muitos psicofármacos e o consumo excessivo de psicofármacos também está muito relacionado com a ausência de resposta de primeira linha, nomeadamente de psicólogos. Nomeadamente psicólogos nas escolas, nomeadamente psicólogos nos centros de saúde, e é esta ausência de respostas de primeira linha que leva a que haja uma sobreprescrição e uma sobremedicamentação em muitas situações, e estas perturbações de hiperatividade com déficit de atenção não são exceção. Por isso é que o Bloco de Esquerda, aliás, nesta legislatura já tinha até apresentado também um projeto de resolução sobre esta mesma matéria, mas preconizando uma solução diferente, que passaria por reforçar estas respostas de primeira linha, reforçar a possibilidade de acesso, por exemplo, à psicoterapia e outro tipo de respostas que não fossem apenas a prescrição e a toma de psicofármacos e outros. Esse projeto de resolução não vingou, foi chumbado na altura com a abstenção do Partido Socialista e com o voto contra do Partido Social Democrata, mas parece-nos que, na verdade, essa é a melhor solução. Portanto, para dizer, sobre o objetivo da iniciativa, nós estamos de acordo. É preciso encontrar soluções para, não impossibilitando o acesso a terapêuticas que em determinados casos são efetivamente eficazes, também não permitir uma sobremedicamentação e uma sobreprescrição de psicofármacos que em excesso podem ser prejudiciais, tanto individualmente como socialmente. No entanto, parece-nos que a solução mais eficaz passaria por reforço de respostas, nomeadamente na área da psicologia e da psicoterapia, como respostas de primeira linha. Não é isso que está aqui preconizado nesta solução. Sobre a prescrição estar, do ponto de vista de recomendações da comunidade científica, restrita a algumas especialidades médicas, isso não nos choca em particular. O problema que a nós se levanta é a questão do diagnóstico. Porque aqui diz que é o diagnóstico e a primeira prescrição ficam restritas a 3 especialidades médicas. Ora, são 3 especialidades médicas cujo acesso, toda a gente sabe, não é muito fácil. E se o diagnóstico fica condicionado ao acesso, por exemplo, à especialidade de pediatria ou de neuropsiquiatria, pode haver aqui até atrasos significativos no diagnóstico. E já para lembrar que, por exemplo, fora dos médicos, outros profissionais de saúde podem sinalizar e diagnosticar este tipo de perturbações. Portanto, estar a restringir o diagnóstico apenas a 3 especialidades médicas parece-nos redutor. A questão da prescrição é uma outra questão, mas esta é a preocupação que se levanta, acompanhando os objetivos. A questão do diagnóstico nesta formulação causa-nos alguma preocupação, porque pode efetivamente levar a atrasos na sinalização e no diagnóstico de algumas crianças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorges Anete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Queria saudar o Sr. Deputado do PAN e a apresentação deste projeto de resolução, que é diferente, bem diferente daquilo que já tínhamos aqui discutido, e, sem me querer alongar, reforçar alguns pressupostos que já aqui foram discutidos. Para o CDS é claríssimo que quer o diagnóstico, quer a prescrição são médicos, é um ato médico e obviamente não é por via legislativa que o vamos influenciar. E concordamos, aliás, porque isso é factual, como também já foi dito, que há um excesso de prescrição e de utilização de medicação para situações que, do ponto de vista clínico, nem sempre carecem dessa medicação e que convirá introduzir a bem das crianças, a bem de todos, introduzir um maior rigor do ponto de vista de adequar, eu não diria limitar, mas adequar a prescrição àquelas que efetivamente precisam dela. Queria chamar a atenção que, tanto quanto me é dado ler no projeto, existe aqui esta questão da primeira prescrição, e nós concordamos com esta questão porque obviamente teria que ver com um diagnóstico feito por alguém que tem assumidamente competência para o fazer, e portanto estamos a falar da primeira prescrição. O que se diz a seguir é por médico especialista como? Eu gostava de dizer que um médico de medicina geral e familiar é especialista em medicina geral e familiar. Portanto, do ponto de vista do texto, por médico especialista das especialidades de... porque o médico de medicina geral e familiar é um médico especialista com o particular tributo aos meus colegas especialistas de medicina. Nem todos são, mas supostamente a área de medicina geral e familiar é uma especialidade. Peço desculpa aqui do detalhe. E em relação ao detalhe também, e penso que todos demos disso seguramente que por lapso, mas temos aqui no Parlamento que zelar por esse rigor, o professor Álvaro de Carvalho já faleceu e não é o diretor do Programa Nacional para a Saúde Mental. Portanto, existe um outro diretor, acho que até se pode citar o professor Álvaro de Carvalho enquanto pessoa envolvida na saúde mental, mas corrigir, porque o atual diretor é o professor Fernando Xavier. E, portanto, só a bem daquilo que produzimos aqui nesta casa, não será votado, como é evidente, mas para isso ficar claro. Portanto, em síntese, nós entendemos que uma primeira prescrição faz sentido, estando ela de alguma forma acoplada à certeza de um diagnóstico e uma malha mais apertada para, com rigor, se seguir estes doentes. Acho que, como também já foi dito, não se trata apenas da prescrição, trata-se depois de disponibilizar um conjunto de outros apoios. E já agora, porque acho que também, e já o disse aqui várias vezes, temos que fazer pedagogia, é esquecido muitas vezes, e apelo à consciência ou ao conhecimento dos senhores deputados, é esquecido que as crianças com perturbação de hiperatividade crescem, tornam-se adultos com perturbação de hiperatividade e ela não desaparece. E, portanto, quer do ponto de vista da prescrição, quer do ponto de vista de acesso a cuidados de saúde e da acompanhamento psicológico, estas pessoas teriam todo o benefício em manter acompanhamento. Digo com conhecimento de causa que, lamentavelmente, ainda que seja positivo e ninguém o questiona, há um grande enfoque nas crianças, mas com o esquecimento de que estas crianças crescem e esta perturbação, como outras, não desaparece. E do ponto de vista de saúde mental, nem sempre isso é reconhecido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, até porque já aqui muita coisa foi dita, mas eu queria sublinhar alguns aspectos. Primeiro, que o diagnóstico da perturbação de hiperatividade com déficit de atenção é um diagnóstico, de facto, de enorme complexidade. E este diagnóstico de enorme complexidade exigiria, aliás, as boas práticas assim o determinam, que ele deve ser feito por equipas multidisciplinares, em que a intervenção quer de médicos com especialidade na área da pediatria, da pedopsiquiatria, da neuropsiquiatria, nessas áreas, e de facto é verdade, mas também com outros profissionais, designadamente dos psicólogos. Eu recordo que as boas práticas dizem que o diagnóstico do déficit de atenção por hiperatividade implica observação em dois contextos, em dois contextos que são significativos. E, portanto, aqui também a importância do envolvimento da educação e, de facto, sendo certo que os professores não são e nem podem ser nunca fontes para o diagnóstico, mas podem ser coadjuvantes, porque é importante a recolha da informação nestes contextos significativos relativamente a este aspecto. E isto, de facto, complexifica o diagnóstico, porque claramente é importante dizê-lo, e não é o PCP que o diz, são os vários estudos que mostram, nós temos também muitos falsos positivos nesta perturbação. E, portanto, desde a primeira hora que nós teríamos que ter aqui uma avaliação de diagnóstico multidisciplinar. E, obviamente, que nos casos, nem todos os casos, isto está cientificamente comprovado, nem todos os casos necessitam de medicamentos, de estimulantes. Há muitos casos que podem ser controlados, trabalhados com a intervenção a nível mais comportamental e com a intervenção, mais uma vez, de equipas multidisciplinares entre os psicólogos e um trabalho muito atento e de colaboração com os professores e no contexto educativo e também com os pais. E, obviamente, que há situações, isto também é reconhecido, em que o recurso a estes estimulantes são centrais para o controlo da sintomatologia e da doença. E, portanto, nessas situações, entendemos que, como dissemos quando discutimos esta matéria noutro projeto e num projeto de lei, o Parlamento não se deve imiscuir naquilo que é uma decisão médica, de uma decisão terapêutica. Trata-se aqui de uma recomendação, que nos parece que é muito mais na lógica daquilo que o Parlamento pode fazer. O Parlamento pode, efetivamente, recomendar e não determinar, que é o que diz a lei. E, nesse sentido, parece-nos que esta iniciativa do PAN vai num sentido muito mais positivo do que aquela que anteriormente tinha e corroboro aqueles aspectos que já foram aqui apresentados por outro grupo parlamentar, nomeadamente pelo CDS. Eu creio que esta referência aos médicos especialistas como pediatria tem que ser reformulada, porque efetivamente os médicos de medicina geral e familiar são especialistas e todos são especialistas, e portanto são especialistas em MGF, há especialistas em pediatria, há em pedopsiquiatria. Portanto, esta referência acho que é uma questão de correção que deve, pelo menos achamos que deve ser feito. E a outra, efetivamente, também já aqui foi dito, é verdade, o professor Álvaro Carvalho foi, e à data em que presidia o Programa Nacional fez essas referências, mas efetivamente o professor Álvaro Carvalho já faleceu e também em rigor esta questão, obviamente que o preâmbulo não se vota, o preâmbulo não será nunca, mas é uma questão de rigor e portanto é verdade trazer à data, qualquer coisa à data, o então diretor do Programa Nacional, porque efetivamente não é rigoroso que ele se mantenha, porque infelizmente já faleceu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para concluirmos aqui o nosso debate e a nossa discussão, dava a palavra ao Sr. Deputado André Silva para um minuto para concluirmos aqui então essa discussão e passarmos à votação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer todas as intervenções que foram feitas. Breves comentários. Quando se diz que não há nenhum médico de família que prescreve metilfenidato, de acordo com as informações que temos, é por demais sabido que existem médicos de família que prescrevem metilfenidato a crianças. Essa é uma realidade no nosso país. É por demais sabido que existe sobre medicamentação e que podem estar a ocorrer diagnósticos que não são feitos com todo o rigor. São dados que pensamos inequívocos, que são inequívocos. Depois, quando se diz que a prescrição de fármacos é um ato médico, evidentemente concordamos e que podemos estar eventualmente aqui a violar o princípio da independência e de liberdade dos profissionais de saúde, neste caso dos médicos, e que podemos colocar em causa algum destes princípios e que a discussão deve ter lugar em sede científica e não jurídica. Nós entendemos e tivemos esse cuidado, que nada nesta iniciativa legislativa fere qualquer destes princípios da independência e da liberdade dos médicos. Entendemos que, face a um problema que é claro na nossa sociedade, face a dados que nos dizem que o consumo tem aumentado nos últimos anos e que tem tendência para aumentar, parece-nos que é sensato que os eleitos da Assembleia da República e o Governo possam pensar na possibilidade de, junto com a comunidade médica científica, solucionar este problema, garantindo sempre, inequivocamente, os princípios da independência e da liberdade da comunidade médica. Vou já terminar, Presidente. Com mais, muito rapidamente, com dois comentários. Dizer que se o diagnóstico ficar restrito a especialistas, que pode existir, há aqui uma preocupação que pode existir atrás na sinalização e no diagnóstico. O que nós devemos fazer também enquanto eleitos, não devemos cortar de fazer estas recomendações e, simultaneamente, exigir ao Governo que faça os reforços necessários de meios humanos no Serviço Nacional de Saúde, evidentemente, e, portanto, não podemos deixar de o fazer. E, por último, lamentar de facto o lapso que está na nossa exposição de motivos, que refere uma pessoa que já não está entre nós como sendo titular de diretor de um programa nacional, e portanto reconheço esse lapso e peço desculpa por ter ferido suscetibilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação.
Não, só discussão.
Ah, mas aqui eu digo isto porque aqui nós temos na ordem do dia temos discussão e votação, e eu aí sou muito direitinho. Funcionário público a 100%.
É um lapso.
Muito bem, a gente só discute e votamos depois. No ponto 3, voltamos ao ponto 3, e aqui é que é discussão e votação do parecer relativo à PPL 199/13/4, que assegura a execução e garante o cumprimento na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do regulamento da UE número 536/2014, relativo aos ensaios clínicos de medicamentos para uso humano. O autor do parecer, e a quem dou desde já a palavra, é o Sr. Deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pedindo desculpa pelo atraso que entretanto se verificou, e agradeço a flexibilidade da parte do Sr. Presidente e dos colegas. De facto, aquilo que é aqui apresentado é, como foi dito, o cumprimento da ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento da União Europeia, neste caso relativo aos ensaios clínicos para medicamentos de uso humano, e o relatório que aqui se apresenta é bastante factual, fazendo uma descrição plena das entidades responsáveis por este campo e dos vários capítulos que estão subjacentes à apresentação do próprio proposta de lei. Aquilo que eu diria para destacar neste campo, sendo que a área dos ensaios clínicos tem tido, de facto, uma evolução significativa depois de algumas alterações feitas ainda no tempo do governo anterior. Este é um avanço que, no fundo, segue as tendências internacionais. Não vou entrar no maior detalhe, deixar apenas uma nota de alguma preocupação, se quiserem, não tendo colocado sob a forma de opinião de relator, mas que eu creio, tendo o Governo basicamente seguido aquilo que é a diretiva europeia, eu creio que não é apenas um problema português, é um problema europeu, que é o de encarar a situação do fim dos ensaios clínicos e o que é que isso significa do ponto de vista de continuidade terapêutica ou de acesso aos dispositivos. Porque aquilo que a lei prevê é que, no momento em que termina um ensaio clínico, há uma continuidade, há uma obrigatoriedade por parte da empresa, do fornecedor de dispositivo ou de medicamento, de continuar a disponibilizar esse dispositivo ou medicamento ao doente, até que a autorização de entrada no mercado e a comparticipação estejam asseguradas. Ora, não estão previstos quaisquer mecanismos, quer no caso de falência daquela empresa produtora, fornecedora, no caso da empresa em causa decidir terminar a linha de produção daqueles medicamentos ou dispositivos, ou no caso do Governo optar por via dos seus meios e dos seus instrumentos, nomeadamente da entidade reguladora, optar por não autorizar a entrada no mercado ou não autorizar a comparticipação do dito medicamento. O que é que acontece a estes doentes? Creio que são reflexões importantes num campo de enorme importância científica, mas acima de tudo fazemos votos para que esta lei se possa traduzir numa maior flexibilidade por parte dos nossos organismos do ponto de vista da atração de ensaios clínicos, e creio que a legislação que possa criar melhores condições para que assim seja é benéfico, porque na realidade garante que os doentes portugueses tenham acesso mais precoce aos medicamentos, aos dispositivos, portanto às tecnologias de saúde mais avançadas, de uma forma precoce, e garante também uma fonte de rendimento para o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais que participam por esta via, no fundo garantindo também um posicionamento internacional do Serviço Nacional de Saúde no ponto de vista da investigação e do avanço científico. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito para o cumprimentar pelo parecer apresentado e pela redação do mesmo, e também para dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Lima. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É apenas para cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, dizer-lhe que o acompanhamos também na reflexão que aqui partilhou connosco, e como ele próprio diz, o relatório é bastante factual e, portanto, que a lei que regula a chamada Lei da Investigação Clínica, que vem do anterior Governo, esta vem complementar, vem trazer, sem dúvida alguma, o Estado português considera adequada para a proteção de saúde dos cidadãos e a promoção dos ensaios clínicos no quadro da União Europeia, e pretende assim, com esta PPL, criar um quadro favorável à realização de ensaios clínicos, de acordo com os mais elevados níveis e padrões de proteção do direito, da segurança, de dignidade e bem-estar dos sujeitos que estão sujeitos ao ensaio. Portanto, Sr. Deputado, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer-lhe mais uma vez e que o acompanhamos e também reservamos mais a nossa opinião para mais tarde para plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelo parecer que nos traz, e dizer que nós votaremos favoravelmente o mesmo. Ele é factual, e depois, em relação à transposição da diretiva em si, em plenário teremos a oportunidade para fazer o debate do conteúdo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Galrissanet. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pela elaboração do relatório, que está, em nosso entender, bastante factual e rigoroso, e vamos votá-lo favoravelmente. E só uma nota para dizer, efetivamente, que Portugal pode e deve melhorar aquilo que é a nossa realidade em relação à realização e à promoção de ensaios clínicos, seja do ponto de vista de mais-valias para as pessoas doentes, seja do ponto de vista de valor económico associado à área médica, à área clínica, e, portanto, há alguns dos entraves que possam existir e alinharmos pelas melhores práticas europeias, seguramente que será saudado, e o CDS registra essa realidade, porque de facto temos conhecimento que, do ponto de vista de ensaios, podíamos estar num patamar muito diferente. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sr.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que sobre a matéria amanhã ela será discutida em plenário e, portanto, o Grupo Parlamentar do PCP pronunciar-se-á sobre ela. Sobre o parecer que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite apresenta, ela é, de facto, muito factual, muito objetivo, razão pela qual nós votaremos favoravelmente o mesmo.
Obrigada, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, para encerrarmos a discussão.
Tem a palavra. Para agradecer as palavras dos vários grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar, portanto, à votação Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entretanto, recebi da parte do Sr. Deputado António Salles, que pretende fazer uma proposta da ordem de trabalhos que nós temos, e portanto vou-lhe dar a palavra no meio aqui, porque será de acrescentarmos mais um ponto a esta ordem de trabalhos, por isso teremos de estar preparados e teremos de fazer esta discussão dois pontos antes, pelo menos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. É exatamente essa a matéria. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, dado que ontem foi distribuído um relatório do Sr. Deputado João Gouveia relativamente à introdução, à forma de integrar um membro nomeado pela Ordem dos Psicólogos no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pedia, se era possível, e com o acordo dos restantes partidos políticos, introduzir este ponto nesta ordem de trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Apenas a dizer que da parte do PSD não temos nada a opor.
Muito obrigado.
Ponto. Muito obrigado.
Não havendo, penso que o silêncio de todos. Sim, faz favor, Sr. Deputado Isabel Galvez.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O micro. Agradecia.
Peço desculpa porque não compreendi o ponto que o Sr. Deputado queria introduzir na ordem de trabalhos.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O ponto é exatamente a questão, um relatório que foi ontem distribuído do Sr. Deputado João Gouveia, relativamente à integração de um membro nomeado pela Ordem dos Psicólogos no Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, cujo relatório foi distribuído ontem mesmo.
No fundo, é a introdução do parecer, da discussão do parecer elaborado pelo Sr. Deputado João Gouveia. Faz favor, Sra. Deputada.
Como é óbvio, nós não nos iremos opor, não costumamos criar dificuldades ao andamento dos trabalhos em comissão, mas queria dar nota que nós, antes ainda de sair a ordem do dia, apresentámos um requerimento sobre a questão do INEM e que não foi incluído na ordem do dia de hoje para discussão. E, portanto, para não corrermos o risco, nem agora, nem noutra ocasião, termos dois pesos e duas medidas. Era só dar nota disso, Sr. Presidente.
Senhora Deputada, está muito claro. Será agendado este relatório para a próxima reunião. Vamos passar ao ponto 5, discussão e votação do parecer relativo ao relatório de 2017 sobre a situação de acesso dos portugueses aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e convencionados no âmbito do sistema de saúde. Autor do parecer, deputado Moisés Pereira, a quem dou desde já a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tem o parecer, ele foi distribuído. A tentativa foi de transpor para o parecer, de forma mais fidedigna e factual possível, aquilo que é os dados do relatório, tentando fazer sobressair aqueles que nos pareceram os principais dados e as principais informações para ter uma imagem global, também ela fidedigna, da situação do Serviço Nacional de Saúde e do setor convencionado em Portugal. Antes de irmos aí, dizer que este relatório para realização de parecer, ele foi distribuído pelos serviços atempadamente. Há um atraso, efetivamente, na discussão que estamos a fazer agora. Ela deve-se unicamente à minha responsabilidade, não à Comissão de Saúde, nem à organização dos serviços por parte da Comissão de Saúde. Portanto, o relatório em si, ele divide-se em três partes, essencialmente. A primeira parte dedicada à evolução do modelo organizacional para a prestação de cuidados de saúde no SNS e setor convencionado. A segunda parte é dedicada à análise do desempenho em termos de acesso. A terceira parte, dedicada à apresentação dos resultados alcançados. Na primeira parte, a realçar a evolução de alguns indicadores populacionais e demográficos e de saúde, com destaque para a evolução populacional e com a evolução também da esperança média de vida, que continua, felizmente, a ter uma evolução positiva em Portugal, e de referir que, por exemplo, que na última década se registou um aumento de 2,3 anos de vida para a população, sendo ela repartida por género, 2,6 anos para homens, 1,8 anos para mulheres. refere-se aqui que, apesar de estes indicadores da evolução da esperança média de vida estarem explícitos no relatório de acesso, que, no entanto, mantém-se omisso um outro dado que nos parecia que seria importante, que é a esperança média de vida saudável, o número de anos de vida saudável após os 65 anos. Enfim, para um próximo relatório seria, se calhar, interessante que este dado estivesse também contemplado para podermos fazer a análise dos dois indicadores em conjunto. Sobre os programas de saúde prioritários, descrevem-se os 12 programas de saúde prioritários existentes e ativos, assim como aquilo que é referido no relatório como as evoluções de algumas medidas que conseguiram ser concretizadas em 2017. Pareceu-nos importante deixar essas medidas aqui descritas por uma razão muito simples, para se poder comparar aquilo que foi efetivamente concretizado com aquilo que foi proposto e preconizado nos diferentes programas prioritários. Portanto, não irei descrever essas medidas, elas estão essencialmente descritas na página 6, 7, 8 e 9 do parecer. É um parágrafo por cada programa prioritário e faz referência, obviamente, às medidas que estão referidas no relatório de acesso. Sobre os cuidados de saúde primários, há referência, mais uma vez, sublinha-se o objetivo de se criar 100 novas unidades de saúde familiares durante a legislatura, um objetivo sublinhado no relatório. É possível ver a evolução de 2016 para 2017, para perceber que, do ponto de vista de evolução do número de unidades de saúde familiares, houve uma evolução de 3,3%, portanto, em 2017 há mais 3,3% de unidades de saúde familiares do que em 2016. Essencialmente, o reforço é nas unidades de saúde familiar de modelo A, com 6,1%, sendo que as unidades de saúde familiar de modelo B teve uma variação positiva de apenas uma unidade, ou seja, 0,4%. Há também a comparação da evolução dos vários anos, onde nós podemos ver que, por exemplo, de 2016 para 2017, comparativamente com outros anos, um abrandamento no que toca à criação de unidades de saúde familiar, e haveria a previsão de 2017 para 2018 haver uma recuperação do ritmo, preconizando a criação de 37 unidades de saúde familiares de 2017 para 2018, portanto, em toda a legislatura, de 100 unidades de saúde familiares. A 31 de dezembro de 2017, 58,1% dos utentes estavam cobertos por USFs, e as unidades de cuidados na comunidade cobriam já cerca de 92,3% dos utentes. Há também alguns dados sobre o número de utentes com médico de família atribuído, que tem tido uma evolução positiva. Em 2017, 92,7%, o que compara positivamente com 2016 e, particularmente, com 2015, onde o número de utentes com médico de família estava abaixo dos 90%, e há, consequentemente, uma redução também do número de utentes sem médico de família atribuído. É lógico que assim seja, mas ficam os gráficos para se poder ver a evolução de um e de outro dado. No que toca a cuidados de saúde hospitalares, de referir o número de instituições, 49 instituições hospitalares integradas no SNS, a maior parte delas centros hospitalares, EPE, depois 8 ULS, 6 hospitais ainda em modelo SPA e 4 PPPs. Há uma referência ao número de camas e à evolução do número de camas de agudos por 1000 habitantes, referindo-se que ele tem evoluído positivamente de 2015 para 2017 e para março de 2018, que eram os últimos dados apresentados, depois de uma quebra muito significativa entre 2011 e 2015. No entanto, há a referir que a evolução positiva do rácio de camas por 1000 habitantes não se reflete propriamente numa evolução positiva do número de camas. O número de camas até reduziu um pouco em 2017 quando comparativamente com 2016, e se virmos numa série mais longa, percebemos que as camas públicas para agudos têm reduzido consecutivamente ao longo dos anos e, por exemplo, em 6 anos reduziram-se 600 camas públicas para agudos, ao invés da oferta do privado, que tem vindo a crescer e significativamente nestes mesmos 6 anos. No que toca aos cuidados integrados, há também aquilo que é considerado uma evolução positiva do número de lugares de internamento na Rede Nacional de Cuidados Continuados, essencialmente em instituições que integram esta rede. A evolução foi relativamente parca de 2016 para 2017, evoluindo o número de lugares de internamento de 8.112 para 8.172, mas se virmos o número total de lugares, e portanto aqui integrando também aquilo que são os domicílios ou os leitos domiciliados, vemos que de 2016 para 2017 há até a perda de resposta dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados, coisa que depois se inverteu no início do ano de 2018 com uma ligeira recuperação. Enfim, estão aqui também analisados também a evolução do número de camas pelas diversas tipologias. É notório que a evolução tem sido positiva, mas lenta no cómputo geral, e há efetivamente tipologias onde se perdeu até resposta, como podem ver logo no primeiro gráfico da página 17, onde nós temos, por exemplo, algumas tipologias onde, comparativamente com 2016, onde se perderam algumas camas, e portanto fica aqui também essa nota que está no relatório de acesso. Quanto aos cuidados paliativos, no final de 2017 e passado um ano e meio da sua operacionalização, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos dispunha de 43 equipas intra-hospitalares, de 20 equipas comunitárias do suporte paliativo e 376 camas de internamento em cuidados paliativos, refere-se que, ou destaca-se no relatório, que no ano de 2017 a cobertura total do território foi alcançada uma cobertura total do território, deixando de haver zonas ou regiões do país sem qualquer tipo de resposta, ainda que continuem a existir muitas zonas do país onde a resposta é manifestamente insuficiente para as necessidades. Sobre a requalificação dos recursos humanos no SNS, 31 de dezembro de 2017 existiam 131.998 trabalhadoras e trabalhadores no Ministério da Saúde, cerca de mais 2 mil do que no ano anterior, 2016, e contrariando uma tendência de perda de profissionais que se registou entre 2012 e 2014. Esses dados depois podem ser todos consultados e verificados na tabela da página 20. No que toca à formação médica, no período compreendido entre os anos 2010 e 2017, registou-se um aumento do número de vagas abertas, abrangendo o ano comum e a formação específica. Em 2017 foram abertas mais 260 vagas, comparativamente com 2016. Depois existe, a partir da página 21, alguns dados no que toca ao SNS digital, que são obviamente ferramentas cada vez mais importantes até na interação do utente com os serviços de saúde, principalmente com a ideia agora até de muita desmaterialização de processos. Refere-se no relatório, nós transferimos isto para o parecer, que durante o ano 2017 a área do cidadão de portal do SNS melhorou a disponibilização de informação e que a 31 de dezembro de 2017 existia já mais de 1.650.000 cidadãos registados na área do cidadão do portal do SNS. Emergência médica. A frota do INEM incluía em 2017 um total de 650 53 meios, 653, 653 meios. Durante o ano de 2017 foram atendidas mais de 1.368.000 chamadas, o que representa uma média de 3.748 chamadas por dia. Há também uma tabela que mostra a evolução do número de meios disponíveis, onde se pode verificar que no total desses meios houve uma perda de 3 meios em relação a 2016, e depois podemos analisar meio a meio, onde houve alguns, por exemplo, as PM, onde houve uma recuperação de 300 para 305, mas houve também alguns outros meios onde houve perda de meios de 2016 para 2017, por exemplo, menos uma CIV é um exemplo disso. A atividade CODU em 2017, em relação a 2016, verificou os tais 3.748 atendimentos de chamada de emergência por dia, 86 atendimentos de chamada do SNS 24, 208 chamadas enviadas para o SNS 24, 31 chamadas recebidas referentes à situação de intoxicação, etc. Transporte não urgente de doentes. Em 2017, o número de doentes com transporte efetuado no âmbito do sistema de gestão de transporte de doentes registrou um crescimento de 4,8% a nível nacional, quando comparado com um período homólogo em 2016, obviamente. Os custos unitários por doente têm apresentado uma diminuição desde 2014 e, relativamente aos custos unitários das administrações regionais de saúde, é a ARS Norte e a ARS Lisboa e Vale do Tejo que representam a maior fatia dos custos com transportes, sendo que a ARS Norte, sendo que há uma evolução de 3,8%, há aqui uma gralha, peço desculpa, porque diz 3,6%, deveria ser 3,8%, e na ARS Norte. As taxas moderadoras. Relativamente às taxas moderadoras, o documento remete para as isenções das mesmas e para os proveitos referentes às taxas moderadoras entre 2011 e 2017. Desde 2015, o número de isenções e dispensas aumentou em vários critérios, nomeadamente em casos de insuficiência económica, incapacidade igual ou superior a 60%, doentes transplantados, requerentes de asilo e doentes crónicos e bombeiros. Ainda notada uma descida dessa isenção em pessoas em situação de desemprego, o que estará certamente relacionado com a evolução do próprio mercado de trabalho e com a evolução económica e social do país. Sobre o Programa Nacional de Vacinação, em 2017, a governação do programa foi reforçada. O esquema vacinal foi alvo de diversas alterações, destacando-se a vacinação da grávida contra a tosse convulsa, de forma a proteger passivamente o recém-nascido antes do início da vacinação. A nova vacina combinada aos 2 e 6 meses de idade contra o tétano, difteria, tosse convulsa, poliomielite, influenza B e hepatite B. A vacinação contra o sarampo, rubéola, aos 5 anos de idade. A vacina contra o vírus do HPV de 9 genótipos aos 10 anos de idade, etc. Da avaliação efetuada em 2017, todas as vacinas tinham uma cobertura por coorte agente e dose de vacina acima dos 90%, sendo que em alguns casos atingem os 98%, que é um bom dado que gostávamos de relevar. Na atribuição de produtos de apoio, o número de produtos de apoio entregues registou 10.995 produtos de apoio entregues em 2016 e 15.721 entregues em 2017. Os encargos aumentaram de 4 milhões sensivelmente para um pouco mais de 6 milhões em 2017. Depois temos alguns dados sobre sangue e transplantação e acesso aos medicamentos no Serviço Nacional de Saúde, com a referência de que os encargos do SNS e dos utentes com medicamentos apresentam um aumento de 2% e 0,4% respectivamente quando comparado com 2016, e o volume de embalagens disponibilizado aumentou 0,9% face ao período homólogo. No que toca à parte 3 do relatório, e eu tentarei abreviar agora um bocadinho mais para o fim, peço desculpa para não ser muito fastidioso. No que toca à parte 3 do relatório e aos cuidados de saúde primários. Em 2017 realizaram-se mais de 30 milhões de consultas médicas e registrou-se um aumento de 2,7% das consultas não presenciais. Relativamente às consultas presenciais, é denotado um decréscimo constante das mesmas, com 33 mil... peço desculpa porque... Porque há aqui, peço desculpa porque há aqui algum erro na escrita neste último parágrafo da página 30, que depois terei que rever, porque não faz muito sentido olhando para a tabela que é apresentada. Mas nós temos aqui o movimento assistencial nos cuidados de saúde primários na página 31, a tabela, e há efetivamente na variação de 2016 para 2017 um total de consultas, uma estabilização do total de consultas, com um decréscimo de consultas presenciais em milhões e não em milhares. Era esse o problema da redação, que depois no final da página 30 corrigirei, porque está como se fosse milhares e é milhões de consultas. Era esse o problema. Portanto, há efetivamente um pequeno decréscimo dessas consultas presenciais, um aumento das não presenciais, uma queda dos domicílios médicos e uma queda também de atendimento complementar e consulta aberta. Nos cuidados de saúde hospitalares, relativamente à evolução do movimento assistencial nos hospitais do SNS, o número de consultas médicas registrou um aumento entre 2010 e 2017 de quase 11 milhões para mais de 12 milhões, portanto uma evolução significativa em números brutos. Se compararmos 2016 com 2017, a tabela está no início da página 32, vemos que há um aumento de 0,3% no que toca a total de consultas médicas na comparação entre estes dois anos. Há também uma evolução que tem sido constante desde 2010 a 2017 do número de primeiras consultas externas e há uma estabilização com uma ligeira quebra de 2016 para 2017, como se pode ver também no gráfico da página 32, com 3.509.000 consultas em 2016, 3.507.000 em 2017. Depois, algumas referências ao número de utentes que escolheram, dentro da liberdade, dentro do SNS, o seu hospital. Na página 34, no que toca às cirurgias programadas, a evolução da oferta cirúrgica revela um aumento de cirurgias a partir de 2010 e também um aumento ainda significativo entre 2016 para 2017, com um total de operados com uma variação de 3,5% entre estes dois anos, o que continua a ser uma variação significativa. Nos episódios de urgência, que é sempre um indicador importante para vermos a qualidade e aferirmos da qualidade do Serviço Nacional de Saúde, há, em 2017, uma quebra do número de episódios de urgências, depois de eles terem aumentado significativamente de 2015 para 2016, há agora uma quebra em 2017. No que toca aos cuidados continuados integrados, que ainda há pouquinho vimos uma espécie de radiografia da oferta disponível em Portugal, há também uma variação positiva, como se pode ver na tabela da página 36 e os dados que são aqui referidos, por exemplo, foram assistidos 46.525 doentes, representando um acréscimo de 1,7 face a 2016. A tipologia onde mais utentes foram assistidos foi cuidados continuados integrados, equipas de cuidados continuados integrados, 32,7. Desde 2010 é possível verificar que o número total de utentes assistidos por tipologia passou de 24.000 para 46.000 em 2017, exatamente. Setor social e convencionado, mesmo para terminar e pedir desculpa por demorar e ocupar tanto tempo, dizer que o valor faturado ao SNS pelas entidades convencionadas, sem contar com a área da diálise e das convenções SIGIC, foi de... eu peço também aqui para considerarem a correção de um número que não está correto no parágrafo da página 37. O correto é o que está, obviamente, na tabela que foi retirada do relatório. Portanto, o valor total gasto pelo SNS com entidades convencionadas nos vários MCDTs que estão aqui na tabela da página 37, em 2017 foi de mais de 450 milhões de euros, o que representa uma variação significativa em relação a 2016, que tinha sido 439 milhões de euros, que por sua vez já tinha representado uma variação significativa em relação a 2015, que tinha sido 429 milhões de euros. Corrigirei este número que não está correto. O que está correto é a tabela em si. Portanto, há também um acréscimo significativo de despesas do SNS com o setor social e convencionado, nomeadamente nestas áreas dos MCDT, como é possível ver na tabela da página 37. Na hemodiálise, também há um gasto significativo e há vários doentes crónicos de hemodiálise em ambulatório. No que toca às reclamações, o sistema de gestão de reclamações em 2017, recebeu, tipificou e classificou um total de 80.409 processos esses originados por exposição formulada por escrito, de forma espontânea por cidadãos relativos e prestadores regulados pela ERS. Este número total representa um aumento de 15% em relação ao ano de 2016. E, portanto, é este o relatório. Opto por não... neste momento não discutir também a minha opinião sobre estes vários dados, se bem que nós vamos discutindo sempre estes vários dados nos vários debates parlamentares, tanto aqui em comissão como em plenário. É fácil de adivinhar as opiniões do Bloco de Esquerda sobre as várias matérias. E, portanto, concluí-se que o relatório em análise dá cumprimento ao disposto no número 1 do artigo 30 da Lei 15 de 2014, de 21 de março, há aqui também uma gralha, porque diz março 1, é só março, e que a Comissão de Saúde, portanto, se as senhoras e os senhores deputados estiverem de acordo, considera que o presente parecer se encontra em condições de ser publicado no Diário da Assembleia da República, devendo ainda ser remetido ao Governo para conhecimento do próprio Executivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Te cumprimentava também do parecer e dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Social Democrata, Ângela Guerra. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, naturalmente, felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho que apresentou, porque já me saiu a mim na rifa fazer este relatório e, de facto, não é fácil. São muitos dados, dá bastante trabalho e é, de facto, um trabalho que, por vezes, não é valorizado, mas quem o faça com a acuidade que o Sr. Deputado fez, naturalmente sabe o que isto custa. Mas é bom, é um relatório que traz muitos dados a esta casa, a esta Assembleia, e que traduz, no fundo, um balanço geral da atividade assistencial no SNS, o que para nós, órgão político e órgão de fiscalização política, é de facto muito importante. Dizer-se, Sr. Deputado, em primeiro lugar, que O Partido Social Democrata lamenta que este relatório tenha sido apresentado tarde, é assim, ele tem uma regra estabelecida que é ser apresentado até ao dia 31 de maio, e não foi, foi só apresentado em junho, mas não é coisa que esteja a acontecer pela primeira vez, portanto já quase que nos habituámos a isso. O que acontece, eu ainda não disse de quem era a responsabilidade, se era deste ou daquele governo, ainda nem sequer disse isso, Sr. Deputado António Salles, mas a questão para a qual eu queria reencaminhar a minha posição quanto a este facto do atraso não é tanto para este relatório, é mais para o seguinte, que esse também já devia ter dado entrada e não deu, e que neste caso é um bocadinho mais grave porque inviabiliza este Parlamento e esta Assembleia da oportunidade de ouvir a Sra. Ministra quanto a esses dados, que são da responsabilidade dela, são da responsabilidade deste Governo, e portanto esta apresentação tardia é um bocadinho mais grave do que a deste relatório que estamos hoje aqui a analisar. Mas, Sr. Deputado Moisés Ferreira, relativamente ao documento que apresenta, ao seu relatório em concreto, aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD tem a dizer é que efetivamente ele é objetivo, reporta-se em concreto a factos e as conclusões que Vossa Excelência retira transcrevem no fundo aquilo que são os dados objetivos, factuais, que constam dos elementos, dos quadros, das evoluções que são apresentadas no relatório de acesso e, portanto, quanto a isso não temos nada a dizer. Algumas das conclusões que o Sr. Deputado hoje aqui tirou e que não estão exatamente assim plasmadas no relatório é que eu já as questiono e que têm a ver, por exemplo, daria dois exemplos, a evolução dos cuidados paliativos, diz o Sr. Deputado que ainda não é suficiente, eu acrescentaria que é absolutamente insuficiente, considerando as previsões que este Governo tinha estabelecido para que esta evolução do número de camas fosse ocorrendo ao longo da legislatura. Outra das questões que eu também acho que deveria ser abordada, e não é, mas também um pouco pela responsabilidade dos dados que constam do relatório e não tanto pelas conclusões que o Sr. Deputado tira, é, por exemplo, o que diz respeito ao INEM. Muito bem, são atendidas muitas chamadas, mas aquilo que mais me preocupa e que preocupa esta Casa recentemente até, pelos factos que todos nós sabemos, é os tempos de espera para estas chamadas, que neste relatório é completamente omitido. Não volto a repetir, não propriamente por responsabilidade do Sr. Deputado, mas porque também estes dados deviam de constar e não constam, e que naturalmente é uma questão que tem muito preocupado a população portuguesa e também até os deputados desta Casa, pelas razões que todos nós sabemos. No que diz respeito ao demais, dizer que o Sr. Deputado que apresenta hoje aqui o parecer não emite a sua opinião. É um direito que lhe assiste, bem sabemos todos nós, mas seria certamente muito interessante ouvir a opinião do Sr. Deputado Relator. Ele foi a dando, às vezes, aqui pelo meio da apresentação que hoje aqui foi fazendo, mas deixá-la escrito por parte de um deputado que apoiou o Governo do Partido Socialista, que governou o país durante esta última legislatura, teria sido de facto interessante, Sr. Deputado, porque ao ter merecido este contributo pessoal de Vossa Excelência, teria alguma apreciação diferente, porque este balanço que é feito naturalmente mereceria da sua parte esta opinião aqui transposta. Relativamente aos termos comparativos que usa, gostava também de dar aqui um exemplo e o que eu vou realçar, se me é permitido, é o que diz respeito à atividade cirúrgica e aos termos comparativos que são feitos entre 2015 e 2017. Relativamente ao tempo médio de espera dos doentes para a cirurgia, em que há um aumento de 2.9 meses em 2015 para 3.1 em 2017, o parecer só faz comparação com 2010. Em tempo, o tempo de espera que foi nessa altura de 2.6 meses. Isto seria muito interessante. Pois eu tenho aqui no meu iPad, não faço ideia. Mas eu digo-lhe que é que diz respeito à oferta cirúrgica, portanto, é o quadro 73, evolução global da oferta cirúrgica. E seria todo muito interessante, Sr. Deputado, aliás, eu reformulo, se me é permitido, é muito interessante fazer esta avaliação se estivéssemos a falar de um trabalho académico. eu acho interessante, porque ultimamente tenho feito isso mesmo, também analisar dados academicamente no que diz respeito à área da saúde, e é uma matéria que me interessa muito. Mas como isto é um órgão de natureza política, eu acho que de facto seria muito relevante para esta Casa podermos fazer termos comparativos com o final da última legislatura, porque temos ouvido as bancadas da esquerda sucessivamente fazerem este termo comparativo com muitas situações, com inúmeras situações, e quando estas matérias não são assim tão interessantes em termos políticos, parece que se esquecem de fazer este termo comparativo, o que nós deixamos aqui em termos de relevo para a apreciação que fazemos hoje deste relatório. A lista de espera para cirurgia, que aumenta de 197.401 doentes inscritos em 2015 para 231.250 em 2017, verificamos também um aumento de 33.849 doentes em espera e, portanto, uma taxa de mais 17%. Independentemente de não termos em apreciação hoje aqui o relatório que já devíamos estar a apreciar, porque efetivamente hoje estamos em junho de 2019 e estamos a observar dados de 2017, quando aquilo que devíamos estar aqui a fazer hoje certamente seria muito mais útil, era analisar dados de 2018, e hoje quando pegamos nos jornais vemos precisamente que era muito necessário fazer isso, porque vemos capas de jornais hoje a dizer que o número de cirurgias em atraso duplicou nos últimos 4 anos. E, de facto, lamentamos que estejamos ainda a analisar dados que não são bons, mas que ainda são um bocadinho melhores do que aquilo que hoje já está a acontecer. E depois também a percentagem de inscritos para cirurgia, em que os tempos médios de resposta sobe para 12%, de 12, aliás, para 14,5%. No demais, felicitamos novamente o Sr. Deputado Relator por tudo aquilo que acabei aqui de dizer e pela abordagem que faz a este relatório. E lamentamos uma vez mais que não tenha emitido a sua opinião. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há pouco, quando interpelei, ainda que de microfone fechado, a senhora Deputada, relativamente ao prazo de entrega do relatório de 2018, foi somente porque quis fazer um exercício comparativo com a anterior legislatura, como a senhora deputada agora diz. E olha, em 2012 foi entregue em junho de 2013, em 2013 foi entregue em julho de 2014, em 2014 foi entregue em julho de 2015 e o 2015 foi entregue em julho de 2016. E, portanto, como vê, senhora deputada, não me parece de extrema gravidade o facto de ter sido para além do dia 31 de maio, não parece que tenha sido de extrema gravidade, como a senhora deputada vê, e como pediu um exercício comparativo com a legislatura anterior. Bom, mas, senhor Presidente, se me permitem, em relação ao relatório do acesso de 2017, gostaria de começar por cumprimentar o senhor deputado Moisés Ferreira e dar-lhe os parabéns pelo relatório pormenorizado, detalhado e factual relativamente aos principais dados e resultados do acesso em 2017. E dizer-lhe que, de facto, o debate público e racional das políticas de acesso são um pilar essencial da construção dos sistemas de saúde. Este processo também ganha, de facto, ao assentar naquilo que é uma dupla dimensão, a dimensão técnica e a dimensão política. E, portanto, vale a pena olhar para os dados do acesso com horizontes de médio e longo prazo, de forma a que permitam aos diversos atores anteciparem complementaridades entre áreas de governação. Eu gostaria, de uma forma sintética, relevar alguns dados apenas, que aliás já foram referidos, alguns deles. Ao nível dos cuidados de saúde primárias, sublinhe-se a criação de 100 novas USFs dentro da legislatura. Os dados mostram que em 2017 existiam 495 USFs, mais 16 do que em 2016, e 255 UCCs, mais 6 do que em 2016. As USFs em 2017 representam uma cobertura de 58% dos utentes, uma evolução positiva de 2,3%, e as UCCs representam uma cobertura de 92,3% dos utentes, mais 3,1% do que em 2016. Para além disso, 30 milhões de consultas não presenciais, o que significa um aumento de 2,7% em relação a 2016. Por conseguinte, de uma forma incremental, quer ao nível de consultas, quer ao nível do SFs, quer ao nível do CCs, houve, de facto, um processo incremental em relação a 2016.
Em 2017 atingiu-se também a maior percentagem de sempre de utentes com médico de família, de 92,7%. Ao nível dos cuidados hospitalares, como demonstram os dados, há uma resposta positiva no aumento crescente de procura, um aumento de consultas de 0,3%, um aumento de cirurgias de 1,8% e, portanto, a maioria dos dados que foram referidos, e muito bem, pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, correspondem, de facto, a este aumento do acesso e aumento de procura aos cuidados diferenciados. No que concerne aos cuidados continuados, o número de lugares de internamento duplicou, bem, duplicou de facto em relação a 2010, em que eram de cerca de 4.400 lugares, passou para 8.548 lugares em 2017. E mesmo em relação a 2016 houve um aumento de cerca de 100 camas, sendo que em 2018, e já é um dado que posso adiantar relativamente ao acesso em 2018, aumentou cerca de 400 camas. Relativamente aos cuidados paliativos, a rede dispõe em 2017 43 equipas interhospitalares de suporte, 20 equipas comunitárias de suporte e 376 camas de internamento nos cuidados paliativos, que foi o ano de cobertura total de, ao nível dos cuidados paliativos. Ao nível dos recursos humanos, em 2017 existiu um crescimento de cerca de 2 mil profissionais em relação a 2016. O número de doentes transportados registou também um aumento em relação a 2016 de 4,8%. Alguns dados também interessantes, nomeadamente na área da transplantação, em que se verificou o maior número da década, com cerca de 895 transplantes, mais 3,5% do que em 2016, e também dados relevantes no acesso ao medicamento em 2017, em que os encargos do SNS e dos utentes com medicamentos representam um aumento de 2,1%. Relativamente ao livre acesso e à livre circulação, em 2017 houve um aumento também de cerca de 11% em relação a 2016. De relevar também a diminuição de atendimentos no serviço de urgência de menos 1,4%, o que dá relevo à articulação com os cuidados primários de saúde. Para terminar, também dizer que relativamente ao acesso, a avaliação internacional é expressiva. Quer o Euro Health Consumer Index, quer o jornal britânico The Lancet, dizem que Portugal continua a apresentar uma evolução anual positiva, portanto são entidades internacionais insuspeitas e credíveis, que continuam a apresentar uma evolução anual positiva na maioria dos indicadores do acesso e classifica Portugal em 32º lugar entre 195 no ranking dos dados do acesso e qualidade aos cuidados de saúde, o que de facto confere uma evolução positiva no ano de 2017. No acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, traduzindo com certeza uma melhoria inequívoca de acordo com o programa do 21º Governo Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, à Sra. Deputada Isabel Gorges Sanete. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Moisés Ferreira e reconhecer o esforço para produzir um relatório relativamente, passo a expressão, enxuto, o esforço também para fazer a sua apresentação aqui em comissão e reconhecer a dimensão da tarefa que tinha em mãos. Obviamente, cumpre-nos nesta comissão fazer mais alguns comentários, desde logo, dizendo que estamos a discutir o relatório de 2017 e, como aqui já foi dito e não é demais sublinhar, conviria estarmos a discutir sim o de 2018, até porque assim ficamos um bocadinho em terra de ninguém de quem é responsável por discutir estes dados e, portanto, como a senhora Ministra da Saúde não estava na pasta, ainda que o Governo seja o mesmo, e nós temos dito várias vezes, a responsabilidade não diminui, mas dizia eu, ainda que não esteja na pasta, obviamente, com este atraso não podemos discutir de uma forma mais direta, como conviria, a realidade atual. E, de facto, nós queríamos aqui chamar a atenção. Ao ler o relatório, poder-se-á ficar com a noção, ainda mais depois de ter ouvido o Sr. Deputado António Salles, podermos ficar com a noção de que estamos num país literalmente de cor-de-rosa. E, como diz, como se costuma dizer, a realidade não engana. E quase parece que há dois países. Aquele que é descrito pela realidade que os portugueses conhecem e que notícias como já aquela que hoje foi aqui referenciada, com dados, aliás, do próprio Portal da Saúde. Portanto, são os dados do Portal da Saúde que nos dizem que duplicaram os tempos de o atraso no acesso às cirurgias em Portugal. E eu queria aqui chamar a atenção, de facto, para esta dualidade, e não é a primeira vez que o fazemos, lamentavelmente isto tem sido uma constante, de chamar a atenção para esta dissociação em relação à realidade e para o emitir meias-verdades, porque com meias-verdades me enganas, porque de facto há aqui coisas que nós lamentamos que não tenham sido devidamente destacadas. Não tenha sido destacado que a saúde mental continua em 4 anos com um investimento paralisado e com muitos portugueses a serem relegados para segundo plano sem verem uma resposta às suas necessidades. Já aqui se falou dos cuidados paliativos e em abono da verdade reconhecerão que o CDS sempre assinalou que havia alguns progressos. Não podemos de forma nenhuma compactuar é que nos venham confundir e confundir os portugueses com dizer que há uma cobertura nacional. Não, não há cobertura porque nós não temos mais do que 20, 30% dos portugueses a receber cuidados paliativos. Sim, do ponto de vista geográfico, e isso é positivo, o CDS nunca disse que não era, falta dizer a verdade toda. As equipas estão subdimensionadas, não conseguem responder às necessidades destes portugueses, para quem os cuidados de saúde não podem ser um abastardamento de cuidados de saúde e, portanto, não, senhores deputados, nos cuidados paliativos estamos muito longe de estar no país cor-de-rosa. E nos cuidados continuados, também. E, portanto, o senhor deputado até falou sobre a questão da evolução das camas, pena que não se tivesse falado da evolução das dívidas e do quanto isso pode fazer perigar a qualidade assistencial, mais uma vez, para um grupo vulnerável de portugueses que o CDS sempre disse e vem dizendo que não podem ser doentes de segunda e menores no sistema de saúde. Sobre a questão dos tempos de espera e dos tempos máximos recomendados para a resposta, que dizer, e, portanto, volto a dizer, são os dados do próprio Portal da Saúde que ainda hoje o vêm dizer, e sim, há entidades credíveis internas e externas a dizer que há subfinanciamento, que há um perigar no investimento na saúde em Portugal e que os resultados estão à vista. E podia ir por aí fora com a questão dos cuidados de saúde primários, sim, com o ritmo, lá está a meias-verdades, podemos dizer que nunca houve, sim, mas o ritmo de reposição desse direito para os portugueses nesta última legislatura foi manifestamente inferior àquilo que assistimos na anterior e, portanto, onde está o mérito? Em relação ao INEM, e muito haveria para dizer, porque efetivamente, quando se anunciam os tempos de espera que se estão a registar agora, lá está, vem o tal anúncio de contratações que já deviam ter sido efetuados. Portanto, terminar por cumprimentar mais uma vez o Sr. Deputado Moisés Ferreira e dizer que sim, não estamos num país cor-de-rosa, longe disso, e que a saúde vai, infelizmente, bem mal neste país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o Deputado Moisés Ferreira pelo relatório que reconhecemos é uma tarefa árdua, porque o próprio relatório é denso em termos de informação e de dados e compilar os mesmos, mantendo a objetividade num parecer também queremos aqui relevar e pensamos que o Sr. Deputado falo e bem. Evidentemente que o Sr. Deputado traduz o relatório que aqui chegou à Assembleia da República. E, portanto, os dados foram esses, os dados estão no relatório de acesso e o Sr. Deputado transmite esses dados. Estamos aqui, de facto, 2 anos depois a discutir o relatório, não é inédito, mas obviamente que não é o melhor, não é desejável, sempre o dissemos isso no passado, continuaremos a dizê-lo. Aquilo que está estipulado deve ser cumprido e seria importante, obviamente, que
o relatório de 2017 fosse discutido em 2018, o de 2018 fosse discutido em 2019, aliás, como sempre assim aconteceu. Mas também registamos que, porque sempre aconteceu, não houve um relatório de nenhum governo que tinha que o fazer, nunca cumpriu essa prerrogativa de entregar o relatório no tempo em que o deveria fazer. E isso, de facto, é algo que nós registamos e continuamos a registar e parece-nos, de facto, uma prática que não é efetivamente positiva, porque hoje estamos a discutir dados de há 2 anos atrás, quando efetivamente muitos deles até já estão ultrapassados, outros não, evidentemente, e nesse aspecto há sempre matéria para discutir. É verdade que podemos dizer, ao longo destes anos, nas audições regimentais do Governo e do Ministério da Saúde, nós tivemos a oportunidade de ir tratando-os. É facto, mas se há um relatório, se há uma obrigatoriedade legal de o apresentar, ele deve ser discutido no tempo certo. Mas, obviamente, que há questões aqui, obviamente, dos dados de 2017, que nós entendemos que não podem também ser desligados dos dados que nós hoje sabemos e da realidade que hoje sabemos, e efetivamente, reconhecendo que houve avanços na área dos cuidados paliativos, nos cuidados sobre primários, na atribuição do médico de família, na redução das taxas moderadoras, persistem, obviamente, dificuldades e persistem problemas. A questão, efetivamente, do INEM, bem sabemos que há muitos anos, aliás, o grupo parlamentar do PCP tem ao longo desta legislatura apresentado e apresentou e viu aprovada projetos de resolução que tivessem sido cumpridos e não teriam os problemas que hoje o INEM tem, nomeadamente de o atendimento rápido e célebre, que é isso que se espera das chamadas. E não o fazem porque efetivamente não há profissionais e não é de agora. O INEM há anos que tem falta de profissionais e todos os dias sabemos que saem profissionais do INEM. É preciso efetivamente que se tomem medidas para reforçar esta resposta. E, portanto, aquilo que nós temos a dizer é que este relatório traduz os dados de 2017, o Sr. Deputado fez essa referência e portanto, nós acompanharemos, votaremos favoravelmente o relatório, não deixando de registar que hoje persistem dificuldades, persistem problemas em áreas que aqui estão retratadas e que não foram resolvidas pelas opções do Governo do Partido Socialista, que optou por colocar o déficit, a redução do déficit, acelerada do déficit, à frente do direito dos utentes, dos profissionais e do SNS, mas também dizer que ouvimos muito o grupo parlamentar do PSD e o CDS muito preocupados com estas matérias das dificuldades de acesso, mas acompanham o governo do PS no que respeita às opções e ao cumprimento das imposições da União Europeia. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, para fazer um minutozinho. Pronto.
Sim, porque a primeira intervenção já foi muito longa. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradeço as palavras todas e todos. Só dizer o seguinte, enquanto estava a fazer a apresentação, detetei algumas gralhas e, no caso mesmo, um erro que corrigirei, nomeadamente na página 30, o número das consultas nos cuidados de saúde primários estava como se fosse 33 mil, mas eram 33 milhões, que é preciso corrigir. Na página 37 havia um valor errado no que toca ao dinheiro gasto com convencionados para MCDTs e na página 39 há mesmo uma gralha ali, um dígito que está a mais. Eu corrigirei essas gralhas e esses erros. Sobre algumas das questões que foram levantadas, sobre os cuidados paliativos serem suficientes ou serem insuficientes, na verdade, o que se faz neste parecer é uma tradução daquilo que está no relatório. E o relatório que diz é que em 2017 se conseguiu uma cobertura regional em todo o país, mas que se mantém a insuficiência dos cuidados. Nós traduzimos isso apenas para este parecer. Sobre As comparações de dados que foram, foi uma questão suscitada pela Sra. Deputada Ângela Guerra, nomeadamente cirurgias. Parece-me que nós poderemos, está na página 34 e não tenho nenhuma oposição em reformular este parágrafozinho. Aliás, o facto de colocarmos as tabelas é exatamente até para dar alguma latitude e flexibilidade nas comparações, mas não tenho problema em colocarmos comparações não só de 2010 para 2017, mas também de 2016 para 2017, e fazer até uma referência, já está aqui uma referência explícita ao aumento do tempo de espera, mas nesta lógica de comparação de 2010 para 2017, mas pode-se acrescentar aqui uma nova comparação, que é 2016 para 2017, por exemplo, não temos, obviamente, problema com isso. A evolução, foi colocada uma questão pela Sra. Deputada Isabel Garriça Neto, que era a evolução das dívidas à Rede Nacional de Cuidados Continuados, e isso nós não poderíamos colocar, porque não está no relatório, não é? Mas, compreendendo, mas não poderíamos colocar. E houve ainda uma outra referência sobre os tempos, houve duas referências, na verdade, sobre os tempos de espera de atendimento do INEM, e eu aqui faria uma proposta, se as senhoras e os senhores deputados estiverem de acordo, que é da mesma forma que se coloca logo no início do parecer, que, por exemplo, para além da esperança média de vida deveria constar, em futuros relatórios, não é? A esperança média de vida saudável para além dos 65 anos, eu acho que nós podemos colocar aqui que em futuros relatórios deve constar também o tempo médio, e já agora acrescentava eu até o número de profissionais, porque não está aqui, está apenas o número de meios, e o Ministério tem o número de profissionais do INEM e a evolução dos mesmos. Se estiverem de acordo, acrescentaria isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e penso que é consensual entre todos, pelo que vimos, de todos os grupos parlamentares e todos os deputados, e também o cumprimentava mais uma vez pelo parecer. Passávamos então ao ponto 6, discussão do projeto do... Ah, pois é, este é votar, este foi ao contrário. Então passamos à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado a abstenção do CDS-PP e votação a favor das restantes bancadas, foi aprovado por maioria. Passamos então ao ponto 6, discussão do projeto de resolução 906/13/2 do PCP, recomenda ao Governo a tomada de medidas urgentes que permitam o cumprimento da lei no que respeita às infecções hospitalares e reforça os estabelecimentos do SNS, de meios humanos, materiais e financeiros imprescindíveis ao atingimento de tais fins. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz para apresentar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP, de facto, não é de agora que tem preocupação com esta matéria das infecções hospitalares e causadas por também o uso dos antibióticos e a consequente resistência aos antimicrobianos, e parece-nos efetivamente que, reconhecendo que têm sido dado passos desde 2013, quando a criação do Programa de Prevenção e Controlo das Infecções de Resistência a Antimicrobianos, que resultou da fusão de dois programas, é importante dizê-los, que esta matéria já no passado era objeto de atenção por parte da tutela e dos estabelecimentos de saúde, mas em 2013, de facto, houve esta junção destes dois programas e a criação deste, e nós reconhecemos efetivamente, e os dados do Programa Nacional e os relatórios revelam que tem havido melhorias, mas estas melhorias, de facto, não têm tido o alcance que, entendo, o PCP deveria estar a ser alcançado e atingido. Nos relatórios, o que é que subsiste nos relatórios e nos pareceres que acompanham esses relatórios? É que persistem, efetivamente, dificuldades por parte das entidades e dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, desde logo, em cumprir a lei que está que subjaz a esta matéria, e é essas dificuldades têm a ver com a alocação dos meios humanos e materiais ao programa e, obviamente, aos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde. Eu creio que as dificuldades do programa não é específico destes. Sabemos que todos os programas prioritários da saúde têm, que afetos à Direção-Geral de Saúde, têm enormes dificuldades financeiras e de recursos humanos, mas, efetivamente, é matéria que nos preocupa e, no caso em concreto, das infecções hospitalares, parece-nos de todo importante e imprescindível que seja feito este reforço. Eu recordo que, no relatório anual do programa de 2018, estavam previstas para o ano 2019, ou seja, para o ano em curso, várias atividades, como aumentar a percentagem de hospitais e unidades locais de saúde com programa de apoio à prescrição antimicrobiana para 65%, aumentar para pelo menos 62,5% a percentagem de unidades de saúde que participam na vigilância epidemiológica da infecção do local cirúrgico, expandir a vigilância epidemiológica das infecções e promover também a implementação da gradual das VEs e das IACs e a utilização de antimicrobianos de maneira padronizada nas unidades de cuidados continuados integrados, nas unidades de cuidados paliativos e nos hospitais de reabilitação. E isto, obviamente, parece-nos que são objetivos importantes, mas, mais uma vez, é preciso que os estabelecimentos tenham os meios que lhes permitem fazer este aspecto. Há um outro dado importante e que nos apareceu em várias reuniões que fizemos com estabelecimentos hospitalares designadamente e que se prende com o facto de em 2017 havia foi pelo despacho de 2016 foi estabelecido um incentivo para que os hospitais que cumprissem o índice do PPCIRA e para compensar os hospitais pelas boas práticas. Mas sabemos que este aspecto na contratualização para 2019 desapareceu e parece-nos de facto de todo importante, até por aquilo que acabamos de dizer anteriormente, que este fator seja, este incentivo seja retomado e também outro aspecto importante é que nas equipas que compõem e que integram nos diferentes hospitais, se têm equipas multidisciplinares, se os auxiliares de ação médica, os ditos hoje assistentes operacionais, têm um papel central no controlo da infecção, que também se deve considerar a integração destes profissionais nessas equipas, por forma a que haja um efetivo combate e cumprimento da lei. E nesse sentido apresentamos aqui um conjunto de recomendações que vão no sentido geral do nosso projeto. Como seja, o estabelecimento de um plano para que as entidades e estabelecimentos do SNS que não estão a cumprir o façam, de modo a que os médicos e enfermeiros possam se dedicar às tarefas de prevenção e controlo das infecções hospitalares, que passe a integrar nos grupos de coordenação os profissionais de farmácia, os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico e os assistentes operacionais, afetando-os, tal como sucede com os médicos e enfermeiros, um número de horas para eles poderem integrar o tal grupo de coordenação, poder conceder aos grupos de coordenação para a prevenção e controlo de infecções hospitalares maior autonomia e capacidade de decisão, poder também a reposição do indicador do índice PPCIRA no contrato de programa a estabelecer entre a CSS, os hospitais e os estabelecimentos do SNS, reforce os investimentos e a requalificação dos edifícios e também que reforce a contratação dos profissionais com vínculo e dos profissionais de saúde nos diferentes estabelecimentos, porque de facto esta é matéria que importa fazer e mais uma vez que se incentive e reforce as campanhas de sensibilização para o controlo das infecções hospitalares e da resistência a antibióticos, porque efetivamente esta é matéria de saúde pública e que deve preocupar a todos e no caso do PCP preocupa e estamos nessa consequência apresentada esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem
muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Começar por agradecer a apresentação feita ao projeto à deputada Carla Cruz, do Partido Comunista, pela apresentação do seu projeto de resolução e permitir uma nota pessoal também, tendo dedicado a minha vida à área das doenças infecciosas, à importância do tema que aqui nos traz e uma subscrição à generalidade do texto e das propostas que aqui suscitam. De facto, é uma problemática que representa mais de 10 milhões de mortes em todo o mundo. 1% da mortalidade em Portugal é diretamente associado à resistência aos antimicrobianos, mais de 1000 mortes por ano. Neste momento, existem em Portugal, e creio que teria beneficiado o relatório também de uma referência, na sequência do relatório da Fundação Gulbenkian, em 2013, do futuro da saúde em Portugal, do qual derivou alguns projetos, entre os quais na área do combate às infecções hospitalares, que foram implementados 10 projetos-piloto. Tenho tido a oportunidade de acompanhar e dizer que naqueles locais têm tido resultados muito animadores e que teria sido expectável, envolvidos agora estes anos todos, que o projeto pudesse ter tido algum escalar para o resto do Serviço Nacional de Saúde, e que se o tivessem feito, muitas destas recomendações já teriam sido concretizadas, porque muitas das ideias que estavam subjacentes aos projetos pilotos iam muito na mesma linha daquilo que vem proposto. Um outro aspecto que eu acho que é muito importante e que pouco se fala são aquilo que são as infecções associadas aos cuidados de saúde, portanto não necessariamente hospitalares, nomeadamente pessoas que utilizam com grande frequência os cuidados de saúde ou estão em situações de dependência, nomeadamente em lares, cuidados continuados, e que infelizmente até pela barreira que existe da separação dos serviços sociais do Ministério da Segurança Social e do Ministério da Saúde, acaba por não haver ações de intervenção que pudessem ter mais impacto. E é uma outra área que eu creio que merecerá a pena ser incorporada, refletida neste contexto. Uma terceira área que me parece muito relevante é um conceito que a OMS tem vindo a desenvolver, do One Health, de saúde única, que tem em perspectiva a questão da saúde veterinária com a saúde humana. E nós sabemos que grande parte das resistências aos antimicrobianos advém de um uso abusivo, sem quaisquer regras, ou com regras muito ténues, de antibióticos entre animais, nomeadamente em produção maciça de gado. E, portanto, estes são alguns problemas que eu creio que têm que ser pensados, porque quando nós olhamos para os números em Portugal, continuam a ser muito preocupantes de estafilococos resistentes à meticilina, das klebsiellas de facto resistentes aos carbapenemes, a tuberculose, que tem vindo a apresentar valores a aumentar de resistência aos antimicrobianos, os pseudomonas multiresistentes, o próprio Clostridium difficile, que é um resultado direto da má utilização de antibióticos. E, portanto, Sra. Deputada, naturalmente que apoiaremos, dizendo que estas medidas são importantes, são insuficientes. E são, o mais importante de todas estas medidas é preciso a liderança e determinação da parte da Direção-Geral de Saúde e do Ministério de Saúde, algo que infelizmente não existe. E que é preciso, e que a Assembleia da República, com este projeto de resolução e com um voto que eu faço um apelo para que possa eventualmente ser unânime, é que seja um sinal claro de que o Governo tem que fazer alguma coisa sobre uma problemática que tem custos e ceifam vidas humanas e custos no erário público que são evitáveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução 906 do PCP, que recomenda ao Governo as medidas urgentes que permitem o cumprimento da lei no respeito à redução do número de infecções hospitalares e reforçar o reforço dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde em meios humanos e materiais, apraz-nos dizer que a infecção hospitalar, estando entre as mais importantes causas de morte, e o aumento da morbilidade nos doentes hospitalizados são, de facto, um problema de saúde pública. O uso inadequado de antibióticos e a consequente resistência aos antimicrobianos levaram à criação deste programa, o programa PPCIRA, muito importante na redução das taxas de infecção associadas aos cuidados de saúde. Este programa PPCIRA é um programa que assenta fundamentalmente na identificação da localização das principais infecções nosocomiais nos programas hospitalares de controle de infecção, na responsabilidade das diferentes entidades, e quando dizemos as diferentes entidades, desde o Conselho de Administração até aos diferentes grupos profissionais, claro que sob controle da Comissão de Infecção, e relevar essencialmente a grande importância da vigilância epidemiológica e da estratégia, bem como da sua implementação ao nível daquilo que é a rede hospitalar. Os diferentes estudos de prevalência e incidência, bem como a prevenção e avaliação, com a respectiva informação de retorno, são também, de facto, muito importantes. Também um relevo especial para a literacia e para a informação na respectiva estratificação do risco,
bem como na redução da transmissão de pessoa para pessoa através de técnicas de descontaminação e de práticas seguras, bem como da prevenção da transmissão ambiental e das práticas de rotina. Também um relevo especial para a monitorização microbiológica dos fatores que contribuem para a contaminação e, por último, a utilização adequada de antimicrobianos, promovendo o seu uso racional por uma política de antibióticos e estudo das respectivas resistências ou multiresistências, bem como pela prevenção da exposição de profissionais de saúde a essas infecções. A prevalência deste tipo de infecções em Portugal é superior à média europeia, é um facto, 6,1%, associado ao uso de antibióticos, que em Portugal é também superior ao da média europeia e eleva à necessidade de uma estratégia que, obviamente, obriga à alocação de meios humanos e de meios materiais, bem como a alocação de incentivos que devem estar plasmados naquilo que são os contratos dos programas. Este Governo valoriza esses incentivos, como tem valorizado ao longo destes últimos anos, com a introdução nos contratos de programas de forma a recompensar os hospitais que apresentaram boas práticas nesta matéria. E aqui, de facto, reconhecemos que não podemos conceder retrocessos nesta matéria. Reconhece-se, por isso, a importância de todos os grupos profissionais nesta área, de médicos, enfermeiros, auxiliares, e, portanto, a necessidade de aprofundarmos o trabalho nesta área, razão pela qual o Partido Socialista acompanhará este projeto de resolução do PCP, vendo nele uma iniciativa de valor consciente para a persecução dos objetivos deste programa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Partido Comunista Português pelo projeto agora em discussão. Nós acompanhamos o diagnóstico, o objetivo e as propostas deste projeto. Efetivamente, as infecções hospitalares em Portugal têm uma dimensão bastante acima daquilo que atingem noutros países, o que não só o facto da infecção hospitalar em si ser um problema mostra que existem outros problemas adicionais que são particulares da organização das instituições de saúde em Portugal. Estamos de acordo com as propostas que aqui são apresentadas, até porque nos lembramos de uma audição que já foi feita esta legislatura com o antigo diretor do Programa de Prevenção e Controlo de Infecções, que na altura nos dizia exatamente isto, que muitos dos hospitais, muitas das instituições, não conseguem implementar os programas de combate às infecções hospitalares, porque os profissionais, apesar de, enfim, legalmente terem que ter tempo para se dedicarem a estes programas, depois na prática não têm tempo nenhum porque as administrações não nos concedem tempo, porque existe falta de profissionais, e se concedessem tempo a estes profissionais para se dedicarem à implementação dos programas, haveria escalas que ficavam por fazer, turnos que ficavam desfalcados, etc. Aliás, o próprio, na altura, diretor do programa disse que ele próprio estava nessa situação e que tinha que tirar muitas horas daquilo que deveria ser o seu tempo livre para estar à frente do programa. E por isso, efetivamente, parece-nos que uma das melhores formas, ou formas mais eficazes para resolver o problema das infecções hospitalares, para as reduzir a sua prevalência de forma significativa, é exatamente alocar os recursos necessários à implementação dos programas nas instituições. Isso passará por cumprir a lei, passará necessariamente e consequentemente por contratar mais profissionais, e parece-nos bem esta ideia dos grupos de coordenação serem alargados a mais profissionais, e por isso nós acompanharemos este projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galrissani. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A hora vai avançada e eu queria só destacar duas ou três coisas. Felicitar o Partido Comunista Português pela apresentação deste projeto de resolução, relembrando que, de facto, como também já foi dito, o Programa de Prevenção e Controlo de Infecções e da Resistência aos Antimicrobianos foi criado na anterior legislatura, precisamente para ir de encontro a uma preocupação que está bem mais do que caracterizada. Os projetos piloto já mencionados têm tido muito bons resultados. Era expectável, e o atual governo comprometeu-se com isso, que houvesse dotação de meios e que houvesse alargamento desses projetos, e isso não aconteceu. E, portanto, nós continuamos a ter este problema, que é, eu diria, enquanto profissional de saúde, dramático em algumas realidades. Temos escassez de meios e temos problemas até do ponto de vista da formação dos profissionais, da execução de determinadas políticas e, sendo obviamente uma matéria de grande especificidade, não queremos com isso dizer que a Assembleia da República não possa recomendar e reforçar a relevância de não deixar esta área da organização e da prestação dos cuidados de saúde para trás. E, portanto, talvez até se pudesse ir mais longe e o PCP, de alguma forma, ser mais veemente junto do governo que apoia relativamente a esta realidade, que seguramente conhece bem, e não posso deixar de destacar o trabalho e o empenho do atual presidente da Comissão de Controlo de Infecção, que tem, de alguma forma, também chamado a atenção para a escassez de meios com que desempenha essas funções e, portanto, mais uma vez, são vozes credíveis a dizer que não bastam promessas, é preciso executar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dá agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz para encerrarmos esta discussão.
Sr. Presidente, serei brevíssima a dizer que acompanhamos aquilo que foi aqui dito e não deixamos para trás, obviamente, esta matéria, e aquilo que é importante é que não se retroceda, mas não basta só retroceder, nós temos que avançar e nesta matéria é de facto muito importante que se avance e que se reforce o Serviço Nacional de Saúde e a Direção-Geral de Saúde, por forma a que o programa que está bem desenhado, atenção, o programa está muito bem desenhado, que é verdade que existem esses 10 projetos pilotos e esses 10 projetos devem ser alargados, devem ser estendidos, porque o que nós estamos aqui a fazer é atacar um problema de saúde pública, e isso é que nos move, e foi isso a razão pela qual nós apresentamos este projeto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou aqui por fim a discussão. Passávamos ao ponto 7, outros assuntos e informações que juntámos. Eu, como informações, tinha dois pontos. Registro a inscrição do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, mas tenho dois pontos, que é, nós vamos fazer entre hoje e amanhã, e vamos enviar aos seus deputados e aos grupos parlamentares amanhã, a calendarização até ao fim dos trabalhos de todas as nossas reuniões com as possibilidades da agenda. Temos muita coisa em trás ainda e iremos, portanto, enviar para todos sabermos em que dias é que previsivelmente teremos as nossas reuniões, sendo que depois de a seguir ao plenário de 19, são redações finais e, portanto, devemos ter uma reunião lá para dia 30 ou mesmo para no final, porque vamos recebendo isto se não chegarmos a acordo com outra situação, mas penso que temos de ter uma reunião. Entretanto, também vamos mandar uma atualização. Entretanto, temos duas propostas de audição do projeto 1221 que falámos na última reunião, em que é o MUSP, foi indicado pelo PCP, e o Ministério a Senhora Ministra da Saúde, indicado pelo Partido Socialista. Teremos também de agendar, juntar à audição da Senhora Ministra, são mais este tema, que são 5 ou 6 temas que temos em carteira, portanto teremos. Por isso eu queria que ficássemos com a noção, até ao fim do mês de julho, de todos os trabalhos e os dias das reuniões, para podermos então depois, na próxima reunião, ajustar aquilo que for possível ajustar. E mandar-vos um novo ponto de situação de tudo aquilo que está
está pendente,
se podemos dizer assim, que está pendente, para podermos ainda, porque temos algumas petições já com audições feitas com tudo, que podemos finalizar. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas uma nota. Uma vez que foi publicado, penso que na sexta-feira, o decreto de execução orçamental, vinha o PSD solicitar o agendamento para a próxima reunião da Comissão, a discussão dos técnicos superiores de diagnóstico terapêutico, para procedermos à votação dos diplomas. Muito obrigado.
Com certeza, tínhamos recebido também da parte do Bloco de Esquerda um e-mail, portanto, está considerado esse agendamento já para a possibilidade de termos na próxima reunião e enviaremos a todos amanhã. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz e depois à senhora deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito obrigada. A nossa intervenção era precisamente para esse efeito, para que na próxima semana se fizesse o agendamento das apreciações parlamentares dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico.
Sr. Deputado Ângela Guerra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de usar a palavra neste ponto dos outros assuntos, porque recebi uma informação que eu penso que todos os grupos parlamentares, que chegou a todos os grupos parlamentares, que nos foi enviada pela Sra. Presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, que me deixou um bocadinho preocupada e decidi, por isso, trazer aqui a questão à Comissão de Saúde. Depois de termos ouvido a Sra. Presidente e o Conselho Nacional, não só no grupo de trabalho, como também na Comissão, parece que se chegou à conclusão por parte dos serviços e da Secretaria-Geral da Assembleia que não são devidas senhas de presença, transporte, a quem faz o trabalho, que no fundo é vir a Lisboa todas as semanas, em algumas circunstâncias ir ao Porto, ir fazer o que tem que fazer, às reuniões em que tem que estar em representação do Conselho Nacional, e portanto, depois de ter sido ouvida aqui no grupo de trabalho e no dia imediatamente a seguir na Comissão, o Conselho Nacional e, em concreto, a Sra. Presidente recebeu uma indicação, uma notificação por parte da Secretaria-Geral da Assembleia da República de que essas deslocações não lhe deveriam ser pagas ou que não lhe poderiam ser pagas. O que me deixa profundamente entristecida e me leva a questionar a Comissão e os colegas da Comissão no sentido que todos possamos tomar alguma iniciativa para que isto possa ser resolvido de alguma maneira, porque se, em face de todas as dificuldades que aqui nos foram relatadas pelo Conselho Nacional, não só pela Sra. Presidente, mas por todos os membros que a acompanhavam, acresce também esta, de que cada vez que pretendem fazer uma deslocação, e que nesta circunstância era vir ser ouvida na Comissão de Saúde à Assembleia da República, têm que estar a pedir autorização e depois ainda por cima lhe respondem que não pagam essa viagem, chegamos à conclusão que não faz sentido nenhum a existência deste modelo de Conselho Nacional da PMA, porque se aquilo que nós pretendemos e que a lei estipula, que é o que a lei estipula e está escrito na lei, é que este Conselho possa ter uma atividade de fiscalização e de garantia deste órgão naquilo que faz e é muito neste país, nesta área da procriação medicamente assistida, e se depois, pelo facto de o orçamento ser um orçamento que é da Assembleia da República, todos nós sabemos, mas que também está escrito em lei que o Conselho Nacional tem autonomia para decidir o que faz, era o que mais faltava que agora fosse a Secretaria-Geral que viesse impedir o trabalho do Conselho Nacional. Ora, se o Conselho Nacional não é uma entidade reguladora, como nós todos nós sabemos, infelizmente, acrescento eu, e se acrescem todos estes problemas, mais vale acabarmos com o Conselho Nacional e determinarem, efetivamente, que o organismo não tem possibilidade de funcionar por falta de dinheiro, que lhe é inviabilizado o seu funcionamento, porque o Sr. Secretário-Geral ou alguém que decidiu, não sei quem foi, mas questiono naturalmente a entidade superior que tem tutela sobre este órgão, que decidiu, por alguma razão, imagino eu, talvez por falta de dinheiro, não sei, que seja o que for, mas que determine que não há lugar a pagamentos de senhas à Presidente do Conselho Nacional, que por acaso vive no norte do país, que não tem culpa de viver no norte do país, é a residência dela, para se deslocar aqui. Não, já nem digo a outros sítios onde tem que ir para representar o Conselho Nacional, mas aqui, para ser ouvida na Comissão de Saúde. Sr. Presidente, deixo à consideração de Vossa Excelência para que possamos fazer alguma coisa, não sei o quê, mas é no fundo um lamento desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada Eurídice Pereira tem a palavra.
Obrigada. Eu estava a ouvir a deputada Ângela Guerra e, como sou membro do Conselho de Administração da Assembleia, posso dar aqui nota do último desenvolvimento. Eu estava aqui no dia em que, eu não acompanhei essas matérias, mas estava aqui no dia em que houve a audição e fui apanhando algum conjunto de preocupações. No Conselho de Administração, na reunião do Conselho de Administração do dia 27, ou seja, a semana passada, quinta-feira, pós-plenário, até foi o representante do Conselho de Administração do Partido Comunista
que chamou a atenção para um conjunto de preocupações que foram aqui colocadas. E eu, como tinha também estado, aliás, era a única do Conselho de Administração que tinha estado na reunião da Comissão de Saúde, ajudei numa questão de mais um ou outro pormenor de que tinha ouvido. E o que ficou combinado, quinta-feira passada, portanto, surpreende-me um bocadinho o que está a dizer, foi de que, e o Sr. Secretário-Geral faz parte do Conselho de Administração, tem assento no Conselho de Administração, foi, e não fez qualquer pronúncia, nem disse que tinha havido esse tipo de resposta. Ficou incumbido pelo Conselho de Administração de falar com a senhora no sentido de apurar, porque nos podia estar a escapar alguma coisa, o que é que era necessário para que o Conselho funcionasse, como é que se chama?
Conselho Nacional.
O Conselho Nacional, exatamente, funcionasse com normalidade. E, portanto, de quinta-feira até hoje ainda não tivemos a resposta, mas agora está a dar essa informação, que é estranho, porque estava presente na reunião e não nos acrescentou nada. Portanto, o que é que eu posso fazer? E posso, como é evidente, é fazer um contacto com o Sr. Secretário-Geral, dizendo exatamente, olha, passou-se isto como sabe, ficou incumbida, a proposta até foi minha, que fosse procurar a senhora e que ela lhe dissesse o conjunto das preocupações e depois nos apresentasse a nós, Conselho de Administração, soluções para resolver aquilo tudo, não é? Exatamente. Portanto, eu vou falar com ele, no sentido de agora apressar mesmo aquilo que o Conselho encomendou. E depois falamos. Também não vale a pena agora estar a adiantar mais nada sem que venha a resposta. Ok, obrigada.
Senhora Deputada Carla Cruz.
Sr. Presidente, serei breve. Aliás, a Sra. Deputada Eurídice Pereira já disse o que nós fizemos. No seguimento da audição aqui do Conselho, levamos estas preocupações à direção do meu grupo parlamentar, que tomou a decisão de colocar, através do meu camarada Bruno Dias, que é quem tem assento no Conselho de Administração da Assembleia da República, levar ao Conselho estas dificuldades. E quando vimos o e-mail, porque tínhamos conhecimento precisamente destas diligências, quando vimos o e-mail da doutora Carla Rodrigues, ficamos de facto inquietos, porque não entendemos que, até pelas atribuições que estão conferidas ao Conselho, que o Conselho tem que ter os meios para funcionar. E nesse sentido, parece-me que esta diligência do PS deve ser feita. Da nossa parte, continuaremos a fazê-lo, e o meu camarada que está no Conselho de Administração, que eu acho que é a sede em que este assunto deve ser tratado e resolvido, continuará a fazê-lo com a força que temos, como devem imaginar, não?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fazemos aqui 2 minutos de intervalo para fazermos a primeira audição do que está na nossa agenda e, portanto, já nós, uma hora atrasados.